comezou.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Fala muito! Fala muito! Fala muito!
Piada morta!
Pelas barbas do profeta!
Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast. E dessa vez vamos falar sobre...
jogadores estrangeiros que deram ou não certo no Brasil.
É, que deram certo no Brasil, que não deram certo no Brasil, mas então...
vamos... e que não deram certo em lugar nenhum também, né? Porque tem desses.
É, vamos então aqui fazer... assim, eu vou trazer aqui uma bela citação de Adriana Calcanhoto, porque eu gosto dos que têm fome,
você
dos que
é
morrem
quem?
De vontade, dos
isso
que
aí.
Secam de desejo,
você
dos que ardem.
Quem?
Vamos nos apresentar.
Pra falar o quê? Pra falar de jogadores ruins.
Você podia se apresentar.
Enquanto
primeiro.
O Vitor segue aqui falando merda, eu sou o Clisman Gama e tô aqui com o próprio Vitor Aguiar.
Eu mesmo.
Sofia Torres.
E aí, pessoal?
E Iago Mendes.
Agora eu posso aqui ter um momento de homenagem póstuma, porque assim, tem sempre aquela homenagem póstuma quando tem uma premiação, né? Quando tem o Oscar, quando tem homenagem póstuma aos atores. Quando tem o Grêmio, não tem homenagem póstuma aos atores.
Depende, porque o Grêmio esquece.
O Grêmio esquece, né? Mas enfim. Mas aqui no caso, eu vou fazer uma homenagem póstuma aos vivos. Que são aqueles jogadores que foram jogadores ou treinadores que tiveram passagens horríveis aqui no futebol brasileiro, mas que são estrangeiros. Então...
pode começar aí, tua sessão funeral.
Se alguém aí quiser fazer uma musiquinha triste, tipo um Amazing Grace, tocando ao fundo, alguma coisa do tipo, fiquem à vontade. É, imaginei. O primeiro nome é o do grande técnico espanhol com a passagem em 2014 pelo Atlético Paranaense.
Atlético?
Atlético.
Atlético.
Miguel Ángel Portugal.
Mas peraí, se ele é espanhol, por que ele tem Portugal no nome?
Sei lá, União Ibérica.
Mas já acabou, tem uma cota.
Ah, cara, o sobrenome pode vir desse tempo, nunca se sabe.
Tá bom.
Vai que ele é velho assim. O novo Messi. Ele mesmo, aquele belo garoto corintiano, um garoto bonito, que defendeu o Corinthians entre 2009 e 2010. Ele, o grande Matias de Federico.
Eu pensei que o novo Messi era o Tyson.
Não. Tem muitos novos Messi.
Tyson é melhor que Messi.
Na moral. A pessoa que falou esse absurdo deve ter vergonha de sair na rua até hoje.
E com razão. É, o goleiro chileno, com a passagem em 2005 pelo Santos, que você não lembra que ele existiu, mas que ele chegou aqui com muita expectativa, ele mesmo. O grande, o glorioso Juan Carlos Renau.
Não conheço.
Não conheço. Eu lembro do Johnny Herrera, que jogou no Corinthians.
E que era ruim pra caralho também.
O pessoal tinha muita expectativa sobre ele. Põe.
Outro goleiro também que não tá aqui na lista é o Castilho, do Botafogo, que também chegou aqui cheio de expectativa,
Uruguaio.
Mas é chileno.
Eu acho que era uruguaio.
Enfim, sul-americano.
Isso aí. Portenho.
Portenho é só argentino,
Portenho
tá?
É de Buenos Aires.
Tá, não sabia. Achei que era um...
não.
Algo que valia pra tudo.
Eu pensei que só valia pra... que valia pra argentinos em geral.
Até onde eu saiba é só Buenos Aires, mas enfim. O glorioso atacante uruguaio, que foi um grande gestor do Twitter, do Sport e do Vitória em 2011, Pablito Pereira. Tem memórias, Iago, desse glorioso jogador?
Eu vou preferir... pra gente não ser preso, eu acho que eu vou ficar calado.
Tá bom, então agora eu vou causar sua prisão.
Lembro muito pouco dele. Só lembro que era um atacante grosso pra caramba.
E que falava muita merda no Twitter. Mas falava
eu não
muita
lembro
merda no Twitter.
Não lembro dele no Twitter.
Foi basicamente a única coisa que ele fez quando passou aqui. Ele falou no Twitter.
Certo. Segue aí.
Mas agora sim, Iago vai ser preso porque eu vou falar do chileno barra sul-africano mais amado pela torcida rubro-negra. Ele, que foi um grande paciente do Departamento Médico do Esporte de 2016... Mar Gonzalez.
Sul-africano.
Ele nasceu na África do Sul, cara.
Dessa aí eu não sabia.
Pois é.
Não fazia ideia.
Então aí, vivendo e aprendendo. Mas não tem nenhum amor pra despejar sobre ele, não? Iago Mendes.
Não, eu não insulto deficientes.
Tá bom, né? Tudo bem. O glorioso chileno também, Nelson Saavedra, que entre 2009 e 2010 nunca estreou em Vitória, nunca estreou no São Paulo e nunca estreou no Atlético Goianiense. Os únicos três times brasileiros que ele jogou. Quer dizer, não jogou.
passou apenas.
Ou seja, ele é quase um João Carlos. Ele é quase um Luiz Carlos. Só que ele deu a sorte de não conseguir estrear.
É tipo isso, né? Nunca rolou um Bruno lesionado na vida dele. O zagueiro, que de tantas expectativas no Corinthians, entre 2005 e 2007, o argentino Seba Domingues.
Ah, mas esse aí, até agora, dos da lista, é o menos ruim.
É o menos ruim e vai ser até o final, mas que a expectativa foi muito melhor que o futebol foi. Esse aqui, Klinsmann tem muito amor. Ele, que foi o grande irmão do Miller Bolanhos do Santa Cruz. Alex Bolanhos.
Fez 3 jogos, foi substituído cedo nos 3.
Não, ele chegou a ser expulso no primeiro, não?
Não, ele estreou contra o Fluminense, se eu não estou enganado. Segunda rodada da Série A. Depois enfrentou o Cruzeiro e o quarto jogo contra a Chapecoense também jogou. Mas não lembro
mais. Não, mas agora, tô confuso.
E aí a galera não gostou dele e mandou embora logo, com mais ou menos um mês voltou pra terra. Então, seguimos.
Mas é que tá, se a gente for parar de se a gente for falar de estrangeiro ruim, em 2017 tinha um monte aqui, né? Federico Gino, Facundo Parra, tinha uma galera ruim no Santa Cruz.
Gino não dá Gino, pra colocar,
Gino,
não.
É.
Gino jogou direitinho.
É.
Mas assim, o argentino, eterno reserva de Fluminense, Cruzeiro, Curitiba, Chapecoense e Avaí, entre 2011 e 2018, Alejandro Martinucci.
Martinucci.
Tanta expectativa Martinucci. Em cima dele e não rendeu nada do que prometeu.
Eu só quero entender como é que ele passou por tanto time assim, sem nunca fazer nada.
Então, empresário do caralho.
Ele foi camisa 10 do Peñarol, vice-campeão da Libertadores, que perdeu a final pro Santos.
Aí que tá, isso justifica
que ele desembarcou. Depois que ele desembarcou no Brasil, acho que ele esqueceu como é que se jogava futebol.
Outro também muito rodado é o grande português de Portugal.
No português, Portugal do Falazinho.
É português.
Não, não troca esse por Z, não. Porra.
Porra.
Tá bom, então. Ele que tem passagens pelo glorioso Atlético Sub-23.
Atlético.
Guaratinguetá, o glorioso Guaratinguetá. A gloriosa Ferroviária de São Paulo. Pelo América Mineiro e pelo São Bernardo. Tudo isso em apenas 2 anos.
Irmão, isso aí é uma carreira ou é um calvário?
Rapaz, não sei. Só sei que a gente tá falando do treinador Sérgio Vieira. Que rebaixou, um dos responsáveis pelo rebaixamento do América em 2016.
Ainda poderia falar de espanhol aí, a eterna promessa espanhola, Fran Mérida.
Esse é português, mas tudo bem.
Fran Mérida é português?
Não, esse aqui é português, Fran Mérida é espanhol.
Sim, mas só continuando mesmo. Sim. Ele falou do Atlético Paranaense, passou pelo Atlético em 2016 ou 2017.
Acho que foi 2016.
Nessa faixa, e já rodou por vários times grandes da Espanha, da Europa, e nunca se consagrou nem nada. Tentou levar pelo nome e hoje está afundado.
Ou não levar pelo nome, né?
É. Destruía na base e a galera.
Que depois
não,
do tempo tu molhou assim.
É, depois do tempo tu molhou assim.
Com Lulinha.
Não é Fran Merda, Fran Merda. Mas enfim.
Merdas, no plural.
Um outro aqui que passou, que esse aqui talvez seja o nome mais polêmico dessa lista, que é o atacante, craque da Copa de 2010, uruguaio, que jogou em Internacional de Porto Alegre. Entre 2014, entre 2012 e 2014. Dieguito Forlán.
Que parece uma apresentadora do Esporte Espetacular.
É o que, rapaz?
Bárbara Coelho.
A Bárbara Coelho parece com o Forlán pra caralho.
Porra.
Outro que também passou por aqui foi o goleiro montenegrino que veio pra cá só pra ser parça do Pet. Zeliko Tadić. Que entre 2001 e 2004 jogou em 15 de Piracicaba, Londrina, Bragantino, Uberaba, Vasco e Guarani de Minas.
O melhor de tudo é, veio pra ser parça do Pet, mas não jogou em clube nenhum com ele, né?
Pois é. O Pet era empresário dele, depois que ele se aposentou, ele virou motorista do Pet.
Porra.
Vamos falar de coisa boa?
Não, porque a gente vai falar agora de quem? Do Paulo Bento. O treinador português, que passou em 2016 pelo Cruzeiro.
Quase rebaixa o Cruzeiro.
Quase rebaixa o Cruzeiro. A gente vai falar também aqui da tríade. Tão amada pelos alvirrubros de 2013. O uruguaio Ángel Peña. O argentino Diego Morales. E o uruguaio Juan Manuel Oliveira, que
Oliveira
pelo menos
era,
fez o gol.
Oliveira era bom.
É, sendo que aqui não deu certo.
Não deu certo.
O cara que foi artilheiro do campeonato uruguaio várias vezes seguidas.
Oliveira
tinha
fez
feito
o gol.
Quase 40 gols no ano anterior.
Eu queria ele no Sport.
Hoje?
Hoje deve ser
hoje
de
não,
Master, né?
Ah, tá. Hoje não, porque sei lá, hoje ele deve estar com a idade do Magrão.
Quase. Outro nome também, um dos mais rodados, o mais rodado aqui dessa lista, Mariano Trípodi, atacante argentino com a passagem
de... É Trípodi, não?
É Trípodi.
Eu sempre chamei de Trípodi.
Tá errado.
Olha aí.
Tá errado, otário.
Ele jogou no Santos, no Vitória, no Atlético Mineiro, no Metropolitano, no Caxias, no Rio Branco do Paraná, no Metropolitano, no Joinville, no Santo André, no Metropolitano, e hoje ele tá no Metropolitano.
Quatro passagens, né?
Exatamente, quatro passagens no Metropolitano.
Nem pra passar pra um time, ter quatro passagens num time bom, é tipo quatro passagens num time merda.
É, tá lá quase caindo pra Série B do Catarinense com o Metropolitano.
Olha isso, setorista da Chapecoense falando.
E por fim a gente vai falar aqui agora do grande diretor de marketing do Corinthians. Ele que dirigiu o marketing do Corinthians entre 2012 e 2013, gente.
Ah.
Zizal?
O chinês Shen Zizal.
É, realmente ele não tinha físico de jogador de futebol mesmo, não. Ele tem cara mais de diretor de empresa mesmo.
Então acho que finalizado esse momento aqui da homenagem póstuma, a vinheta pode rodar depois de 12 minutos do programa.
Não, calma. Tem uma homenagem póstuma a ser feita. Reinaldo Lênis.
Ok, pode rodar a vinheta do programa.
E aí, finalmente, vamos chegando no principal ponto de discussão desse nosso programa.
Ou seja, vamos parar de enrolar.
Isso aí. A seleção dos principais jogadores. Na verdade, vamos soltando os nomes, os principais estrangeiros que passaram pelo Brasil. E depois a gente tenta formar uma seleção, se for possível. Começando pelo...
E se não for possível, a gente inventa um time.
Isso aí. Vai um time de showball, master, futset, qualquer coisa.
Futsal, porrinha, paroímpar...
Eu queria ver um jogo de porrinha de alguns desses caras aqui. Ia ser bastante interessante.
Começando a lista pelos goleiros. O lendário Rodolfo Rodrigues, que jogou pelo Santos entre 77 e 80...
88 Sim. e 87.
84 e 87.
Oh, é.
Primeiro vamos falar do lendário Rodolfo Rodrigues, que jogou no Santos entre 84 e 87, fazendo 255 partidas pelo... Clube Paulista, e que ficou eternizado, além dessas grandes atuações que ele teve, uma sequência que, se eu não me engano, de 6 ou 7 defesas no mesmo lance.
Bom, sete.
7 defesas que um negócio ficou pra história. Até hoje se fala nisso.
Como um gato. É tipo... Inclusive tem um gato aqui no estúdio de gravação que está cagando para todos nós, mas ele está aqui.
Pelo menos está quietinho.
O próximo nome da lista é...
Benítez, ex-goleiro do Internacional. Passou no Inter uma das épocas mais vitoriosas da equipe, né?
Acho que a gente pode dizer que é a mais vitoriosa, já que foi durante os anos 70 que o time foi tricampeão brasileiro, incluindo um título invicto. Coisa que nunca se viu no país. Foram 3. 75, 79, 77, 79.
É, mas o Benítez chegou no Internacional em 77.
Foi?
Isso aí.
77 a 83.
Ou seja, foi bicampeão.
E estava no título invicto de 77.
Isso aí.
Até hoje o único título invicto do futebol brasileiro. Não que não haja um vice-título invicto, mas o único título.
Vice-título invicto.
O Atlético Mineiro foi vice-campeão brasileiro sem perder um único jogo.
Vice-campeonato. Terminação vice-título só o Vitor usa.
Ah, gente. Mas voltando ao que importa. Benítez, também um grande nome de destaque. Defendeu em quais anos? 77 a?
77 a 83.
Então, 7 temporadas aqui no futebol brasileiro e sempre com muito destaque na
ídolo, da equipe gaúcha, né? Muito ídolo lá no muito Internacional.
Ídolo. E com mérito.
A gente pode falar também do pai do Gatito Fernandes, o Gato Fernandes, paraguaio que jogou no Inter.
O quê? Ele era bonito?
E no Palmeiras? Sofia? Não sei, não posso opinar, não sou dessa época. Desculpa.
Então, na época que você chamou ele de gato, eu fiquei meio confuso.
O Inter tem um negócio com goleiro com nome de bicho, né? Tipo gato, pato.
Enfim.
Nossa.
Grande observação, Iago.
Obrigado. Eu tô aqui...
Relevante demais.
Eu tô aqui pra isso.
Parabéns pela letriedade. Realmente foi incrível.
Passou no Inter entre os anos de 91 e 94. E jogou só 94 no Palmeiras.
Não lembrava que ele tinha jogado no Palmeiras. E assim... E ainda jogou no ciclo vitorioso do Palmeiras da Parmalat, né?
É, teve essa passagenzinha aí. É...
Naqueles
tempos. Teve essa passagenzinha aí, foi foda. É tipo, acabou com a vida titular. Do cara.
Não vi se ele foi titular nem nada, assim. Só tinha lá, Palmeiras 94.
Naqueles tempos que o Palmeiras tinha basicamente três times titulares. Eita, não, pera.
Não, na verdade não tinha três times titulares, não. Ele só tinha um time titular que era bom pra caralho mesmo.
É,
faz sentido. Time
fodão.
Um time que, sai lá, fazia 100 gols no Campeonato Paulista.
Não, a equipe era espetacular.
Caralho, imagina tu fazer 100 gols no Campeonato Estadual, velho.
Dependendo do número de jogos, nem é tão absurdo. Mas...
Desses três goleiros, qual deles vocês acham que é o de maior destaque?
Pra mim, o Benítez. Porque foi o cara que, dos três, foi mais vitorioso.
E apesar do Benítez ser o mais vitorioso, mas pelo que eu já pude... ver em vídeos e acompanhar, Rodolfo Rodrigues era sensacional, então meu voto vai pra ele.
Eu também acho que tem entre esses dois, mas eu vou fechar dessa vez com o Iago. Acho que o Benítez tem uma representação maior através dos títulos, das conquistas.
E até da idolatria mesmo.
É, dentro do Internacional, eu vejo o Benítez em um posto maior do que Rodolfo Rodrigues tem no Santos. Pode ser uma impressão minha, mas eu tenho essa sensação.
Vocês ouvintes, torcedores de Santos e Internacional, comentem sobre.
Na verdade, eles não têm como comentar sobre porque eles não sabem como é a idolatria do outro goleiro no outro time.
Não, podem comentar os santistas sobre o Rodolfo Rodrigues.
Aí, santistas e
o Internacional
dizer,
sobre.
Os santistas vão dizer, ele é muito ídolo. Aí os internacionais vão dizer, ele é muito ídolo. Aí pronto, ele dá empate.
Não.
Enfim, é isso, galerinha.
Você não vai votar, Sofia Torres?
Eu fico com vocês dois. Certo. Principalmente pelo título
Invicto
de 77. Eu
vai,
acho que Benítez seria...
Vai fechar com os relatores.
Isso. Agora vamos passar para a lateral direita.
Exatamente. A posição do glorioso Vitor e do glorioso Samuel Xavier.
Nossa.
Tivemos dois grandes nomes que marcaram o futebol brasileiro. Somos. Primeiro deles...
O futebol brasileiro tá fraco. Você teve dois laterais direitos na história que
dois laterais estrangeiros que marcaram o futebol brasileiro, Vitor.
Dois
quem
laterais...
já tá ouvindo o programa sabe qual que é
a dois temática. Laterais que a gente lembrou, né?
Isso aí. Primeiro deles, o Pablo Forlán, que passou pelo São Paulo entre 70 e 76, uruguaio, pai do Diego Forlán, que teve na nossa lista dos mortos por Vitor. E também o Pablo Forlán, além de jogar no São Paulo nesse período, passou pelo Cruzeiro entre 76 e 77.
E jogava na seleção uruguaia.
Foi ídolo no São Paulo nessa época, vindo do Peñarol, se eu não me engano.
Peñarol, que na década de 70 era uma máquina de ganhar títulos.
Isso aí, multicampeão da Libertadores. E veio no São Paulo, fez história. Também teve uma boa passagem no Cruzeiro.
Sim.
E além dele, temos também o lateral direito.
Só antes da gente entrar nele, uma pergunta bem simples. Qual dupla de pais e filhos é maior? Gato e Gatito ou Forlán e Forlán? Fernandes e Fernandes ou Forlán e Forlán?
Forlán e Forlán. Fácil.
E no futebol brasileiro?
Rivaldo e Rivaldinho.
Boa. E o outro lateral direito é o Francisco Arce. Arce foi ídolo do Palmeiras entre 98 e 2002. Fazia muito gol de falta, jogador muito importante nesse período do Palmeiras. Fim da Parmalat, esse processo de transição para o começo da década de 2000. E ele também ainda teve uma passagem anterior no Grêmio entre 95 e 97.
Campeão da Libertadores e brasileiro.
Isso aí, conquistou grandes títulos no Grêmio, também conquistou grandes títulos no Palmeiras.
Foi um dos grandes destaques estrangeiros daquela década, né?
Foi bicampeão da Libertadores... por times brasileiros. E aí, assim, se a gente for colocar no papel e for pesar os títulos, o Arce, ele tem um currículo mais vasto do que o Forlán, especialmente porque jogou mais tempo e conseguiu ser ídolo em dois times.
Uhum. É que realmente, a questão é só que ele passou pelos dois e ganhou título nos dois. Ele teve participações muito expressivas e foi dos principais jogadores de ambas as equipes, né, as épocas.
E além de tudo, tomou caneta do Denilson, né? Então... isso é uma coisa para se botar no currículo também, porque os quatro turcos de 2002 não conseguiram. Pastilha. Os quatro turcos de 2002 ainda não conseguiram. Estão correndo atrás do Denilson até hoje.
Então, qual que é o voto de vocês para lateral direita?
Para mim é o Arce.
Arce.
Para mim, dessa vez, o Arce não vai à merda. Ele vai à seleção.
Uau, unânime.
Uau, unânime. Ela nem falou em quem ela votou. Foda-se.
Se é unânime...
Sim, mas você poderia ter dito Arce.
Então, galera, agora, passando agora para a lateral esquerda, para não deixar apenas uma opção, colocamos aqui uma menção honrosa para Vitor da sua humilde opinião.
Honrosa ou desonrosa? Porque Vitor vai acabar com a vida do cara.
Fique a seu critério.
Era uma vez o Pablo Armero, colombiano, né?
El amigo Processito está vindo.
Colombiano, da Colômbia.
Ah, é nada.
Vá, você me jura.
Exatamente.
Vamos embora.
Aí o Armero, uma vez, ele chegou aqui no Brasil para jogar no Palmeiras. E ele foi muito bem nessa primeira passagem. Ele conseguiu destaque. A equipe do Palmeiras não tava lá, essas coisas, mas ele era um dos destaques daquela equipe.
É, ele dançava, ele fazia umas resenhas.
Fazia cúmbia no vestiário.
Fazia cúmbia no vestiário. Era um cara do grupo.
É, mas assim, para aquela equipe meio marromeno, ele era um jogador que conseguia esse certo destaque, ok. Aí ele foi pro futebol de exterior, foi lá pra Europa.
Jogou na Udinese.
Que... Nápoles, Milan.
Jogou, ele jogou na Udinese. Nos outros ele...
Teve bola na Udinese.
Ele enrolou, né?
Isso.
E no final disso tudo, ele acabou sendo emprestado aqui pra voltar pro futebol brasileiro, na passagem, se não me engano, de 6 meses pelo Flamengo.
E jogou no Bahia também.
Calma. E aqui pelo Flamengo, ele conseguiu fazer um total de... Meu Deus, o que é isso? Foi isso o recebimento que ele levou de volta. Ao invés de receber em salário, ele recebeu em... Por que você está fazendo esse sofrimento com a gente, dos torcedores do Flamengo? Foi uma passagem péssima, horrível. E a mesma coisa se repetiu depois, 2 anos depois, quando ele voltou ao Brasil de novo para jogar no Bahia. Chegou na época com uma contratação bem estrelada. O Bahia disse, contratamos Armero. A torcida ficou, uau, o Bahia cresceu, contratamos Armero. E o Armero chegou aqui e não fez completamente nada. Foi uma passagem até menos ruim do que no Flamengo, porque eu acho que não tinha como ser pior. Mas também não
acrescentou. Acho que foi menos ruim porque a expectativa estava mais baixa também.
Pior que não estava.
Eu acho que estava.
Cara, a expectativa da torcida do Flamengo e a expectativa da torcida do Bahia. Tem então, que ir.
Vamos falar agora então do lateral esquerdo.
Que realmente
unânime nessa seleção.
Acho que o Brasil não tem muita força com laterais esquerdos estrangeiros, né?
E nem com laterais esquerdos em geral, nos últimos tempos.
Tivemos um grande Dutra.
Tá bom.
Tivemos Gastão Filgueira.
Tivemos não, ainda temos.
Temos.
Está lá no Vila Nova.
Inclusive, cabia entrar na lista das menções honrosas.
Mas aí, o grande nome é o argentino Juan Pablo Sorín, que foi ídolo no Cruzeiro.
Foi não, né? Continua sendo.
É ídolo do Cruzeiro.
Sim.
Jogou...
Vocês entenderam. Porque a conjugação do verbo não vai atrapalhar.
Jogou no time mineiro entre 2000 e 2002, depois voltou em 2003, depois voltou em 2008 e ficou até 2009.
Encerrando sua carreira, uma passagem vitoriosa.
Era o lateral esquerdo do time da Tríplice Coroa.
Sim. A última passagem já não foi mais tão brilhante, até porque...
Por causa da idade.
Já era uma idade bem avançada e também ele já começou a jogar um pouco mais... Em uma posição um pouco mais à frente.
No meio campo.
No meio campo para... Porque não tinha mais condições físicas mesmo de jogar na lateral esquerda. É muito comum esse processo de jogadores mais velhos transitarem das laterais para o meio campo. Mas é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. E um lateral esquerdo que mesmo que a gente tivesse outros nomes para apontar aqui, ele provavelmente venceria essa disputa.
E agora ele é comentarista.
Tá na ESPN ainda ou...
Não, já saiu da ESPN, sei. Terminou o contrato dele.
Estamos torcendo para que você arrume um emprego logo, Sorin.
Talvez ele esteja com emprego, cara. Você está desempregando o cara?
Não sei. É o vida de cronista esportivo. Mas bom, saindo agora que a gente já falou de resolver duas laterais, a gente pode falar dos
resolveu,
zagueiros.
Não, ninguém votou na lateral esquerda.
E só precisa... tem uma opção.
Eu queria votar no Armero.
Ah, queria.
Então tá bom, se você quer voltar no primeiro, foda-se você. Vai ser o Sorin.
Passando pra zaga.
Talvez a posição mais difícil de escolher dois aí, né?
Eu acho que é a posição mais difícil. E eu não sei se a gente vai escolher só dois. Porque na zaga temos nomes como Elias Figueroa, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Internacional.
Jogou entre 71 e 76.
77. Ele jogou no time de 77 também. Eu pesquisei ontem.
Uau! Bicampeão pelo Inter.
Com direito a título invicto.
Como capitão. Era o capitão do Inter, que tinha também outros grandes jogadores, como Falcão, Carpegiani e o próprio Benítez. Temos o Dario Pereira, que jogou entre 77 e 78 no São Paulo.
77 e 88.
77 e 88
foram
no São Paulo.
11 anos.
Se tornou grande ídolo lá, mas depois ainda teve passagem por outros clubes brasileiros, né?
O Flamengo em 88 e pelo Palmeiras em 89.
Foi um grande ídolo, também depois se tornou treinador, até passou pela categoria de base. Deve ter até chegado a assumir em algum momento a equipe principal de São Paulo, mas nunca teve grande destaque aqui como treinador, não. Realmente, como zagueiro, era um dos monstros da época e ganhou grande loteria com razão de São Paulo.
É, e o Uruguai, zagueiro uruguaio no Brasil, costuma fazer sucesso mesmo, porque logo após o Dario Pereira vem o Hugo de Leon, campeão do Grêmio, campeão da Libertadores de 83 com o Grêmio, ergueu a taça, tem aquela...
81, ah, é 83, já tá certo.
Tem aquela foto simbólica dele com a taça e com a cabeça sangrando de um corte que ele sofreu no jogo.
Deu sangue pelo time.
Exatamente. E isso aí foi o símbolo da raça gremista.
Ele é o símbolo, o encarnado da raça gremista.
Justamente. Virou esse símbolo que foi eternizado pela grande partida que ele fez naquela final e tudo mais.
O zagueiro também jogou pelo Corinthians em 85.
Isso. Logo que saiu do Grêmio.
Mas aí já sem muito brilho.
É. Passou também pelo Santos em 86 e 87 e terminou no Botafogo em 91.
Já no final da carreira, mas ainda assim foi um dos caras que começou a dar a base para aquele Botafogo muito, muito forte dos anos 90 que conseguiu ganhar o título em 95.
O título brasileiro. O Botafogo já teve algum momento de muita força.
Sim, teve dois, né, inclusive.
Olha aí.
E ainda fechando essa tríade uruguaia vem o Diego Lugano, que passou pelo São Paulo entre 2004 e 2006.
Errou, 2003 e 2006.
Isso, 2003 e 2006.
E retornou depois.
E voltou...
2016 e 2017. Jogador...
E continua, na verdade, até hoje, trabalhando na...
Jogador clássico, jogava de terno, nem um pouco violento, não gostava de dar carrinho.
Ou... Jamais. Madeira de dar em doido. A primeira passagem dele foi muito boa. Eu lembro que, naquela época, foi um dos principais zagueiros do futebol brasileiro e, com esse destaque, rumou para a Europa.
Arrisco
foi capitão da seleção uruguaia.
Naquela época
e tudo mais.
Que ele atuou, ele era o principal zagueiro do futebol brasileiro.
Até porque...
Logo na sequência, o Miranda tomou esse posto, mas na época dele era ele.
Até porque ele foi campeão da Libertadores, Mundial e Brasileiro com a camisa do São Paulo.
Já a volta dele não foi essas coisas todas, já fim de carreira, com também, problemas físicos.
Também, querendo ou não, a volta dele demorou muito para acontecer.
É, porque ele retornou no nível bem abaixo.
Ele retornou ao futebol sul-americano, mas ele não retornou diretamente ao São Paulo. A diretoria do São Paulo não queria que ele voltasse, só na diretoria seguinte que ele teve oportunidade. Então, acaba sendo uma situação que a própria diretoria fez com que a segunda passagem do ídolo fosse jamais debilitada, digamos assim.
E o último nome para fechar, quem, Sofia?
Outro nome bem forte, eu acho, nessa disputa é o Gamarra, paraguaio, que jogou no Inter entre 95 e 97. Depois passou pelo Corinthians, 98 e 99. Foi para o Flamengo depois, até 2001. E terminou no Palmeiras em 2005 e 2006.
Gamarra, que foi... deve ter sido mesmo o maior zagueiro da história do Paraguai. Jogou muita bola.
Está ali entre os primeiros, com certeza.
Um dos melhores defensores da Copa de 98, que não cometeu uma falta naquele torneio.
E participou de um time que só caiu para o campeão nos pênaltis nas
quartas de final.
Oitavas de final.
Tá? Eu não
oitavas,
tenho...
as quartas foram contra a Alemanha.
Eu não tenho recordação dele jogando, mas pelo que eu já li... Dizem que também, atuando no Brasil, ele foi um dos maiores zagueiros estrangeiros que atuou.
Com certeza.
O que a gente disse, ironicamente, do Lugano, que jogava de terno, a gente pode dizer do Gamarra. Era um cara que tinha muita classe, sabia, era um zagueiro que dava botes muito certos, raramente fazia falta, sabia, era bom no jogo aéreo, sabia sair jogando, era um cara completo.
Era completo.
E mesmo bom no jogo aéreo, mesmo tendo só 1,77m.
Pois é.
Então o cara tinha uma leitura de jogo e uma noção de posicionamento acima da média.
Talvez algumas pessoas tenham ficado ofendidas com o comentário só no 77, mas fazer o quê, né?
Pra zagueiro é pouco e ponto.
É, não dá pra negar.
Mas enfim, falamos cinco nomes.
Quem vocês votam?
Eu vou de Hugo de Leon e mais um.
Eu jogaria com três zagueiros. E o meu
time... Não vem
não, vota em dois, Iago.
Eu jogaria
com
4-4-2.
Eu jogaria com três zagueiros, porque eu acho que não.
Mas tem... a seleção é no 4-4-2, Iago.
Iago, vota em dois. Foda-se.
Então
que
um
chatice.
Deles vai jogar de volante, porque não tem volante bom.
Fala dois nomes.
Pronto. Pra mim, os dois maiores seriam o Hugo de Leon e o Gamarra. E o Elias Figueroa vai jogar de volante.
Ah, meu voto aí vai pro Gamarra e pro Figueroa.
Eu voto no Gamarra e no Elias.
Quem é Elias?
Figueroa.
Elias Figueroa.
Eu voto no Figueroa. Eu voto no Elias.
Você falou Elias Figueroa. Ele falou Figueroa e eu falei Elias.
Tá bom, vai.
Eu vou de Hugo de Leon e Gamarra.
Ou seja, Gamarra tá certo.
É
e o Figueroa ganhou também.
Figueroa e Hugo de Leon empataram.
É?
É. Dois votos.
Não
pra
empataram três. Porque Iago votou nele como volante, mas votou, então foda-se.
Meu Deus, o Hugo de Leon ficou de fora dessa.
É um absurdo.
É um absurdo.
Eu ainda acho melhor botar três zagueiros nessa posição.
Chega na cabeça de área.
Chega na cabeça de área, a gente começa a ver que a qualidade não era tão boa assim, não.
Começa com ele, o grande, o ídolo do Vasco. Ele que, no dia que estamos gravando, está enfrentando o São Paulo com a promessa de quebrar a perna do Nenê.
Está eliminando o São Paulo e vai quebrar a panela do Nenê.
Olha aí. Ele
Pablo
mesmo,
Guinha Azul.
Pablito.
Esse aí Guinha. Dava até na mãe, rapaz. Meu amigo.
Imagina um time que a defesa é Lugano e Guinha Azul. Quem é que vai com a dividida de bola com esses caras?
Meu, velho. Ainda é pode botar Júnior Baiano e Leandro Donizete lá.
A média é uma queda quebrada por partida.
Dois duplas.
É um show.
Ele atuou no Inter, né?
No Inter de 2007 a 2012, que foi campeão da Libertadores e da Sul-Americana. E tava naquela vergonhinha pro Mazembe.
Hein, que diaba.
E depois ele jogou no Vasco de 2013... a 2015.
Já numa passagem bem menos brilho.
Inclusive jogando a Série B do Vasco com o Nenê.
Qual das?
A que o Nenê jogou.
Ah, certo. Que assim, já foram tantas Série B do Vasco que fica difícil, né?
O segundo nome da lista é o chileno, Cláudio Maldonado.
Ele mesmo.
Que jogou no São Paulo entre 2000 e 2002. Que estava no time da Tríplice Coroa do Cruzeiro, por onde passou entre 2003 e 2005. Jogou no Santos entre 2006 e 2007, no Flamengo entre 2009 e 2012, naquele time do Ronaldinho Gaúcho, que a galera só queria saber de putaria e festa.
Mas também jogou no time do Adriano do Pet, de 2009. Campeão brasileiro, gol do Ronaldo Angelim.
Que o Grêmio entregou o título por não ser campeão. E encerrou a passagem pelo Brasil em 2013 no Corinthians. Passagem que não foi tão boa. Ele não...
A passagem no Corinthians, no Corinthians. Boa, né? Eu acho que ele foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Um dos grandes volantes estrangeiros do futebol brasileiro. Trazendo assim para o nível dos volantes brasileiros.
Acho
ele
que
fica
a gente pode dizer que ele foi um dos grandes volantes do Brasil a partir dos anos 2000.
Ah, ok. Pode ser. E depois ele ainda continuou a carreira do profissional do Corinthians, mas já é realmente, obviamente não no Brasil, mas ali no Corinthians ele já estava já realmente em final de carreira, com futebol já não tão bom.
Depois vem o Edwin Valencia, que jogou no Atlético Paranaense 2007 a 2010, que foi bicampeão brasileiro no Fluminense.
Que aí foi o auge dele.
E que depois teve uma passagem no Santos entre 2015 e 2016, já bem sem brilho.
Começou até bem, mas não teve tanta continuidade.
A quantidade de lesão atrapalhou muito.
Realmente foi um grande destaque, já desde o Atlético. No Atlético ele já se tornou um dos grandes jogadores, dos grandes volantes aqui do Brasil, ainda, mesmo atuando em uma equipe de, entre aspas, entre muitas aspas, segundo porte. E no Fluminense ele continuou com uma prestação em alto nível, ganhou um destaque ainda maior.
Chegou até a seleção, inclusive, eu acho.
Acredito que sim. Na minha visão, ele manteve o nível, ele nem chegou a crescer no Fluminense. A questão é que... É apenas mais visibilidade mesmo, mas com certeza um dos grandes volantes da década também.
E aí agora vem o nome da polícia do clubismo. A patrulha do clubismo disse, não, tem que ter um nome aqui pra poder marcar o território.
É, né?
Aí pegaram e botaram o Mancuso.
Alguém tem aquele áudio aí de Iago dizendo nada clubista lá, uns 20 descobracastes atrás?
Nada clubista, que tá, gente?
Bom, quem falou de Mancuso representa Mancuso.
Então... Mancuso teve passagem marcante no Brasil pelo Palmeiras em 95 e no Flamengo.
Ele que é argentino.
Em 96 e 97, argentino. E teve uma passagem repleta de histórias aí de bastidores pelo Santa Cruz em 99 e ficou marcado por algumas várias expulsões.
Eu achava que ele tinha sido marcado por comprar em dólar, mas era em real, mas não...
Aí as várias histórias de bastidores. E aí vamos para a votação dos volantes.
Eu acho que eu vou de Mancuso e Eita.
Não. Meu time vai jogar com um volante só, que é o Maldonado. Ponto.
Maldonado e Valência, para mim.
Maldonado e Valência. Fechadíssimo.
Maldonado e Valência.
Para de tentar distorcer a ordem das coisas aí, Mendes.
Cara, tipo...
Você já roubou botando um zagueiro a mais.
Não dá pra te deixar o De Leon fora e o Valência dentro. Isso é, tipo, muito errado.
Ah, mas cara, a gente é que tá seguindo o critério das posições. Os meios têm o Dejan Petkovic, sérvio, que passou, chegou no Brasil no Vitória, jogou entre 97 e 99.
Lembrando que ele chegou no Vitória vindo diretamente do Real Madrid. Na época no Real ele era um dos grandes batedores de falta da equipe. Enfrentou o Vitória em um amistoso. O Vitória disse, ó, cara, quer vir? Ele disse, ó, tá, eu vou.
Chega assim, ele foi. Sol, praia, eu vou.
E chegaram pra ele dizendo que o Vitória tinha sido campeão brasileiro do ano anterior.
Só que tinha sido sub-20, né, irmão?
É, ele, opa, peraí. Teve passagem marcante no futebol carioca, no Flamengo, entre 2000 e 2002, no Vasco 2002 a 2004, Fluminense 2005 e 2006. Ainda jogou no Goiás e no Santos em 2007, no Atlético Mineiro em 2008. E aí veio a sua maior passagem pelo Flamengo, que foi entre 2009 e 2011.
Que foi exatamente daquele time que a gente recém citou, com o Adriano e com ele, campeão brasileiro de 2009.
O goleiro Bruno.
E por aí vai, né?
Sinceramente, eu arrisco dizer que ele é o maior estrangeiro do futebol brasileiro.
Não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a galera ali da zaga, de todos os nomes, pra mim, estão pelo menos no mesmo nível que ele.
Outro meio de destaque foi o Jorge Valdívia, chileno.
Não, isso aí era só perna de papel.
Mas teve destaque.
Jorge Valdívia.
Enquanto jogava, tinha bola. Jogou no Palmeiras entre 2006 e 2008. E saiu, voltou em 2010 e ficou até 2015 no Verdão.
E até hoje, vez em outra, chega aqui falando, ah, o Valdívia vai voltar, o Valdívia vai voltar.
Inclusive, a última especulação dessa foi na quando houve o jogo entre Corinthians e Colo-Colo ano passado, que o Valdívia eliminou o Corinthians, e aí todo mundo ficou pensando, Valdívia no Palmeiras.
Então, cara, na verdade, a última especulação foi semana passada, quando a Leila Pereira falou sobre o Valdívia.
É, sério?
Seríssimo.
Os caras compram o Ricardo Goulart e querem o Valdívia. Ai, ai, ai. É muita doideira.
Outro meia, talvez o de... Um dos jogadores que teve maior destaque no Inter é o D'Alessandro.
Com certeza.
Acho chegou que em 2008.
Sem dúvida, o maior ídolo da história recente, 2008 pra cá.
É.
Até porque foi a passagem dele.
Não, exatamente.
Mas eu entendi o que ele quis dizer. Se você trouxer dois anos antes, você pode abordar
o Fernandão. Mas
teve uma saída breve em 2017 pro River Plate.
Passado pro River, exatamente quando não, ele
saiu da
Série B.
Ele ainda saiu durante um tempo, se eu não estou enganado.
Depois vem o Dario Conca, que foi bicampeão no Fluminense, bicampeão brasileiro. E apesar de ser ídolo no Fluminense, ele também passou antes pelo Vasco, em 2007.
Foi quando ele chegou no Brasil, né, pelo Vasco. Do lá que ele foi para no
e jogou muito e jogou razoavelmente bem no Vasco também.
É. E foi no Fluminense passagem, foi craque.
Foi uma passagem mediana no Vasco. No Fluminense ele destacou muito e depois...
E aí, assim,
depois, entre 2008 e 2011, saiu, voltou 14, 15, saiu de novo, veio pro Flamengo. No Flamengo,
vamos lá, sejamos francos, ele nem jogou. Ele atuou ali menos de 90 minutos, durante essa passagem de quase um ano no Flamengo e...
Tchum, sumiu.
É. E hoje ele deve estar, sei lá, na Índia.
É bem capaz.
E o último nome da lista de meias é o Romerito.
Não aquele campeão brasileiro, campeão do Brasil.
Não aquele com hérnia de disco, que passou ali pelo esporte.
Que jogou no Fluminense de 83 a 88. Ele foi autor do gol do título do Fluminense, o título brasileiro de 84. Foi eleito melhor jogador da América do Sul em 85. E em 211 jogos pelo clube fez 59 gols.
É. E assim, só colocando aqui uma coisa que a gente esqueceu, o Romerito é paraguaio, o Conca e o D'Alessandro são argentinos.
Isso aí. E o Romerito é um dos maiores ídolos do Fluminense, até hoje lembrado, porque fez parte dessa geração da década de 80, jogou ao lado do Washington e Assis, o casal 20, então...
Washington sem relações com o Washington Coração de Leão.
Tá na memória da torcida do Flamengo carioca.
Coração de Leão é outro outro clube.
É.
E vamos eleger os dois meias desse time, pessoal. Certo, já dou meu voto aqui.
Só antes, fazendo menção honrosa a Walter Montijo, que teria muito potencial para estar nessa lista, mas...
Infelizmente é pude também, igual o Valdir.
Meus votos aí vão pro Petkovic e pro D'Alessandro.
De acordo.
Para mim seriam o D'Alessandro e o Romerito.
Eu ia falar a mesma coisa. Tipo, eu entendo que o Pet tem todo esse nome e todo esse futebol que ele tem mesmo, mas eu acho que o Romerito no Fluminense foi muito mais pro clube em si, fez muito mais coisa pro Fluminense em si.
Então, já que ficou no empate entre Romerito e Petkovic,
vamos colocar um. Coloca que nem quando vai na escalação e tá em dúvida.
Eu fui convencido. Vou sair do Pet e vou pro Romerito.
Gente, o Pet significa muito pra Vitória.
Foda-se.
Simplesmente.
Agora, passando pros atacantes. O pessoal da frente.
Primeiro, o Diego Aguirre.
Que jogou no Inter, 88 e 89.
No São Paulo, em 90. E uma passagem rápida na Portuguesa, em 91.
E também tem uma passagem aqui no Brasil, onde depois...
Como técnico já. Isso.
E o...
Sofia gosta muito dele.
Com certeza, nossa.
Oh.
Maravilhoso.
Vai tentar cavar o prato, não? Vai defender o prato, não?
Fala nada, não.
Tá bom.
Então, além do Aguirre, que teve muito destaque na...
Artilheiro do Inter na Libertadores de 89. A gente tem também Carlos Tevez.
Carlito.
Tevez.
Jogo do gol no Corinthians, 2005-2006.
Aquele menino que quando nasceu caiu de cara no chão.
Caiu de cara, não. Passaram a cara dele num ralador de coco.
Foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2005.
Merecia? Não merecia. Mas
jogou
foi.
Muita
mas
bola.
Quanto jogador?
O time merecia?
Não, não. O time não merecia e o time não ganhou em campo. Exatamente. Ganhou na fuleiragem da arbitragem.
Exatamente. É Corinthians. É o Corinthians.
Porque assim, a fuleiragem foi tão grande que mandaram voltar a jogo e ainda assim precisaram inventar uma expulsão pro Tinga e não dar um pênalti que todo mundo viu para poder o time ser campeão.
Temos também.
E também uma coisa, o Tevez, em apenas 2 anos no futebol brasileiro, conseguiu cavar uma vaga nessa lista. Então, méritos para ele, que com passagem tão curta, já se destaca como um dos grandes.
Temos também o Louco Abreu.
Sebastián Abreu.
Esse aí era bater pênalti só.
Ficou, batia bem?
Ficou muito famoso pelas suas cobranças de cavadinha, até que um dia começaram a entender que ele só ia bater de cavadinha. Aí o negócio começou a miar.
Deu ruim.
Jogou durante muitos anos no Botafogo, né?
Jogou e foi o segundo maior artilheiro estrangeiro do time, com 63 gols.
E fez a dupla com o Herrera.
Outro jogador...
A questão toda do Louco Abreu é que depois que ele saiu do Botafogo... Ele meio que começou a rodar aqui pelo interior do futebol brasileiro e machou o negócio.
Onde é que ele tá agora?
Hoje ele tá no futebol de Espírito Santo.
Jogando contra o Caça-Rato.
E existe?
Existe.
Isso é um comentário muito pesado.
Outro atacante que surgiu agora de última hora que a gente pode lembrar é o Aristizábal, que foi campeão com o Cruzeiro em 2003.
Em 2003, foi campeão também da Copa do Brasil de 2000, se eu não me engano.
Não, ele teve passagem pelo São Paulo entre 96 e 98. Jogou no Santos entre 98 e 99. E aí voltou para o Brasil no Vitória em 2002. 2003 jogou no Cruzeiro.
Errou!
2004 Curitiba. E depois encerrou a carreira no Atlético Nacional da Colômbia. Ou seja, um atacante que tinha velocidade, era matador, jogava muita bola.
Sim.
Vamos votar então, galerinha.
Eu queria só... Claro, a gente tem que falar também do Alberto Costa.
Não.
Então vamos votar.
Nossa, vamos votar. Quais são as opções mesmo? Só lembrei...
Tevez, Aristizábal, Diego Aguirre e Louco Abreu.
Tevez e Aristizábal, porque é bem óbvio.
Tevez e Aristizábal.
Fico com vocês dois. Vitor?
Eu tava querendo encaixar o Aguirre, mas é. Tevez e Aristizábal. Então, pra fechar, quem é que vai comandar essa equipe? Porque assim, treinador estrangeiro no futebol brasileiro, a gente tem um histórico recente bem complicado, né?
Sim.
A gente teve recente passagens do Jorge Fossati, do Portugal,
mas
do próprio Aguirre.
Apesar de tudo,
Osório,
eu acho que o Fossati ele não foi mal.
Gareca,
que eu esqueci até de colocar na lista dos piores. Eita, Gareca.
Mas
aí eu acho que a culpa foi mais do elenco do que dele.
Independe. E assim, só aqui adiantando também, um nome que... Talvez no futuro possa entrar nessa lista o do atual treinador do Santos, né?
Jorge Sampaoli. Se fizer um trabalho bem duradouro aí, conquistando coisas...
Pode ser digno de...
Tem nome pra isso. Vamos ver o que é que ele consegue.
Mas realmente eu acho que a gente vai aqui simplesmente lembrar do nome do passado e fechar nele, né?
É, um treinador que, de certa forma, mudou o panorama do futebol brasileiro.
Isso na década de 50,
60, 40, 50.
60. O Bela Gutmann, que é o treinador que a gente lembrou, é um treinador húngaro que teve muito destaque no futebol europeu. Foi um dos pioneiros a incentivar a preparação física das equipes. Esteve...
E foi o, vamos dizer assim, o cara que inspirou o Vicente Feola, o técnico da seleção brasileira campeão em 58.
Antes de passar aqui no Brasil, ele até passou no futebol argentino, quando defendeu... Defendeu não, quando ele comandou o Quilmes. Mas depois chegou aqui no Brasil para treinar o São Paulo.
Pois é. Antes de tudo isso, ele foi técnico também do Milan em 62. Então a gente vai ficar com o Bela Gutmann por toda a influência e importância que ele teve no futebol mundial.
Quando foi que ele teve uma passagem no Brasil?
São Paulo, entre 66 e 67.
Agora sim.
Então, nossa escalação... Apresentador, faça as honras.
No gol.
No gol, Benítez. As laterais com Arce e Sorin. E a zaga, Gamarra e Elias Figueroa. O meio de campo tem Maldonado e Valência. D'Alessandro e Romerito. Já no ataque, Tevez e Aristizábal com o técnico Bela Gutmann.
Eu concordo. Romerito teve uma passagem muito importante em 2008. Tem que estar nessa seleção mesmo.
Nada clubista aqui, tá, gente?
Cara.
Nada clubista.
O Hugo de Leão tá fora, bicho.
Infelizmente. Não,
o Hugo de Leão fora realmente me quebrou.
Pra mim já perdeu toda a credibilidade
dessa
lista aí.
O Hugo de Leão fora, eu Valência dentro.
E é fechamos aqui mais uma edição do nosso DescubraCast. Fique atento nas nossas redes sociais, facebook.com/caixabrita, Twitter e Instagram, @caixabrita. Acompanhe os nossos programas.
Acompanhe a gente no site www.caixadebrita.com, no blog.caixadebrita.com, no iTunes, no Spotify, no seu feed de podcast preferido, pelo aplicativo que você estiver usando para escutar a gente agora. Enfim, só acompanha, é o que importa.
Isso, tamo aí.
E se você não quiser escutar, você pode deixar lá tocando no mudo só para reproduzir e dar um play. A gente não se importa com isso.
É isso aí, galerinha. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchauzinho.
Adê.
Mas qual só é pouco, eu só tomo se for 10k.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Fala muito! Fala muito! Fala muito! Piada morta!
Pelas barbas do profeta!